que é que sucede na Rádio Observador todos os sábados e sempre com Ana Garcia Martins. Olá, Ana.
Olá.
Bom dia, bem-vinda.
Olá, meus tudo pinheirinhos bem? De Natal.
Ai,
dos artificiais.
Sim,
daqueles
plásticos.
Com aquele ar meio manhoso.
É, sim.
Dos beretinhos. Então, estão bonzinhos.
A inflação é assim. Estamos bem.
Pronto, olha, isso é que é preciso. Eu gosto de vos ver bem. Filipa, finalmente conhecemos-nos ao vivo.
Estás desiludida?
Estou ligeiramente emocionada.
Estou um pouco. Sobretudo, eu tentei com muita força arranjar hoje mais um programa que me impedisse de vir aqui, para não ter que estar assim, pá, tão perto de vós, mas não consegui. De maneiras
pronto.
Que aqui estou eu.
Pronto. É o melhor que se arranjou, desculpa.
É o melhor que se arranjou, olha, mas pronto, vai correr tudo bem.
Exato,
olhem, vamos aqui, vamos começar por uma notícia que está assim a gerar alguma indignação,
vamos.
Não é uma indignação assim, não, é mais uma indignaçãozinha local, pronto. E tem a ver com o encerramento da loja à vida portuguesa no Chiado. Ainda não fechou, mas para lá que é. Bom, para quem não sabe do que eu estou a falar, trata-se de uma loja de produtos very typical, não é? Tipicamente portugueses. Coisas tão variadas como as louças Bordal, as pastas medicinais Coto, os repousados do Dr. Baiar, os chocolates da Regina e por aí vai. Bom,
toda uma panóplia de clássicos.
É toda uma panóplia. Para casa a loja é bem gira. O projeto nasceu em 2004. Criado por Catarina Portas e chamava-se Uma Casa Portuguesa. Não me lembrava disto. É verdade.
Não.
E só em 2007 mudou então o nome para Vida Portuguesa. Em 2006 abriu a sua loja, precisamente esta do Chiado, na Rua Anchieta. Foi sem dúvida a mais icónica. Ora, esta semana, através de um comunicado no Instagram, a Vida Portuguesa anunciou o encerramento, dizendo é com imensa tristeza que a Vida Portuguesa anuncia que este será o último Natal em que vai receber os seus clientes na loja da Rua Anchieta, número 11, no Chiado.
RIP.
E depois dizer porquê. O espaço ocupado agora pela nossa loja será transformado, a partir do próximo verão,
alojamento local.
Num complemento ao alojamento local de Deus, não é? Portanto,
como é que
a Vida Portuguesa está... Ah, eu vou tirar o casaco, campo calor aqui. Vocês?
Ai, opa.
Vou pedir aqui à nossa produtora magnífica.
Não, agora já estou bem. Pronto, já tirei o casaco aqui, já estou bem.
Ah, Maria, mas ela levantou-se. Foi um momento engraçado.
E eu aqui, a avó cheia de frio e a Ana chega e está cheia de calor. Pronto, eu já vi que o problema é meu.
Pronto. Bom, olha, a Vida Portuguesa, dizia eu, está no resto do chão de um prédio que foi transformado num boutique-hotel. Boutique-hotel esse agora que precisa de mais espaço para se expandir as suas áreas de negócio. E então estima-se que lá para a primavera a Vida Portuguesa já tenha ido à sua vida. Ora, em entrevista precisamente ao Observador, a Catarina Portas diz que parece que lhe morreu um membro da família, está muito triste, mas que já há alguns meses sabia que o contrato não seria renovado e, portanto, houve tempo, aliás, para ir fazendo
o luto, não é?
Olha, eu tenho pena, eu não era assim a cliente mais assídua, que não era. Até porque aquilo sempre foi uma loja mais voltada para os turistas, mas era uma loja
triste.
Não, eu acho que fazia um trabalho importante na divulgação e na preservação de uma data de marcas que eventualmente desapareceriam se não fosse assim.
É mesmo
bonita a loja.
São clássicos, não é?
É um clássico. Olha, nas redes, as opiniões dividem-se um bocadinho.
Ui, vamos já ver.
Temos coisas como pessoas que dizem, portanto, qualquer dia os turistas deixam de vir cá porque não têm nada de turístico para ver, a não ser outros turistas. E eu sinto que o Chiado já é muito isto.
Já é isso.
É o epicentro de, sei lá, de tudo.
E com lojas iguais, acho que há em todos os outros sítios,
sim,
não é?
Pois, tudo,
só temos lojas que...
Muitos mini-mercados.
Qualquer cidade já tem.
Pois.
Mas também temos pessoas a dizerem coisas como, a Vida Portuguesa foi vítima dela própria, nunca foi uma loja para o português comum, mas sim para os turistas. Nenhum português ia lá comprar a preços absurdos alguma coisa só por ser nostálgica. Loja turística disfarçada de comércio local e agora vítima do turismo.
Tenso. Consigo
entender. Votem depois na nossa sondagem. Qual destas hipóteses?
Qual destas hipóteses acham mais viável? Pronto. Olha, vamos mudar radicalmente
vamos,
de tema.
Sim, senhora.
Das coisinhas.
Isso.
Pronto. Olha, e não é que temos mais uma rede social em Portugal?
Já não chega.
Que boa notícia.
Já temos quantas?
Era, não nos chegava Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp. Não. Estávamos mesmo aqui a precisar de mais uma. Então é o Threads. O Threads chegou esta semana a Portugal. Foi desenvolvida pela Meta, que é dona do Instagram e do Facebook.
É o Twitter do Instagram.
Dizem que vem para ser o principal rival do Twitter. De facto, é uma aplicação muito parecida com o Twitter, assim, até mesmo visualmente. E basicamente é uma rede onde deixamos um comentário sobre aquilo que bem nos apetecer. E depois a malta pode interagir com esse mesmo comentário, podem responder, podem gostar, partilhar, é tudo igual.
Mas é um Twitter 2.0.
É um 2.0.
Um Twitter ou um X.
Um X, pois é, agora é X.
Não, não, eu, para mim será sempre Twitter, X parece nome de rede social.
Sou eu com o pavilhão Atlântico. Isso é eu com o pavilhão Atlântico. Forever.
Eu
também digo
Expo. Pronto. A Threads foi lançada em julho nos Estados Unidos. Ao fim de 5 dias já tinha 100 milhões de utilizadores. Coisa pouca.
Uau.
Eu acho que isto é a prova que a malta estava mesmo a precisar de uma alternativa ao Twitter em geral e ao Elon Musk em particular.
Pois, mais
isso. Pronto. Agora chegou à Europa, pode ser usada associada à nossa conta de Instagram. Ou podem aceder sem ter um perfil. Quem não tem perfil pode andar por lá a passarinhar, vai vendo o que a malta publica e tal, mas não pode interagir. Azarucho.
Andar a ver de longe, mas
diz-se,
não pode falar.
Mas eu ainda não comprovei, ainda não vi isto numa fonte segura, que uma vez instalada a nossa a conta, associada à conta de Instagram, se depois apagarmos o Threads, isto apaga também o Instagram. Não sei se é verdade.
Isso é um perigo, isso é um perigo.
Mas...
Se calhar vou ficar sossegadinha.
Não sei se é verdade.
Não quero arriscar.
Pronto. Uma das vantagens do Threads é, lá está, como está ligado ao Instagram, vocês podem importar todas as contas que vocês já seguem no Instagram e começam a segui-las automaticamente no Threads, portanto não têm de andar a adicioná-las uma a uma. De resto, podem partilhar textos até 500 caracteres, fotos, links, vídeos.
Um bocadinho mais do que o Twitter, não é?
Não, por acaso não sei o limite. É que é 200 e tal? 300?
Sim,
antigamente. Eu acho que era 250, mas não sei se não aumentaram.
É para fazer um testamentozinho.
E vídeos até 5 minutos, portanto não se ponham a inventar longas metragens, não vale a pena.
Olha, se o Twitter ganha.
O Twitter, pois não sei. Eu passo muito, eu só vou ao Twitter pesquisar temas muitas vezes para aqui.
Agora
eu
uma coisa muito gira.
Eu ia dizer, eu nem sequer tenho Twitter.
Há contas que agora metem filmes completos no Twitter.
Opa, não posso.
Sério,
no TikTok às vezes também põe episódios completos de séries. Eu às vezes estou ali no meu scroll, já quase a adormecer e fico. Ah, olha aqui, um episódio de uma coisa super random. E fico, não sei, não entendo.
Olha, eu sou sempre a última a chegar a todas as redes sociais. Estou uma velha do restelo dos digital, jura?
Com
sério,
delay.
Sou sempre. Mas esta manhã instalei a Threads, porque demorou literalmente 43 segundos, porque lá está, como eu tenho uma conta no Instagram, não sei se conhecem, é a Pipoca Mais Doce, para quem eventualmente não esteja a ver. E fiz a minha primeira publicação.
Vou partilhar.
Diz o seguinte: têm 8 segundos para me convencer de que isto é muito melhor do que o Twitter. Está a contar.
E
já tenho quase 12 mil seguidores.
Já?
E bem. Ah, pois é. E montes de gente. Não me convenceram. Só disseram isto ainda está bom porque as pessoas estúpidas não chegaram ainda.
Pois.
Mas vão chegar. E quando chegarem, pronto, isto vai se tornar um sítio.
Tudo aconteceu com o Twitter.
Exatamente. Vai se tornar um sítio tão nefasto como outra rede qualquer. Bom, adiante. Vamos mudar de tema.
Vamos, sim, senhora.
Ora, estamos em plena época festiva. Toda a gente tem uns 4 jantares de Natal por semana.
Certo,
não se aguenta.
Já se sabe, é o mês dos excessos, de comida não só, não é? Portanto, quem nunca bebeu um copita a mais na festa da empresa quer tirar a primeira garrafa.
Meu.
Exato.
Só salientar que uma vez mais não fui convidada para a festa de Natal do Observador.
Ao cuidado dos
vamos
nossos...
Vamos já armar aqui um barraco.
Nunca sou convidada. Nada.
Uma desgraça.
Nada.
Vergonha.
Bom, ora, o mundo científico traz notícias para vós, pessoas que se entusiasmam um bocadinho demais quando uma garrafa de vinho tinto aterra na mesa e depois acordam no dia seguinte, com a cabeça a pesar cerca de 3 toneladas, dizer que a culpa não é vossa, a culpa é das uvas. Ah,
claro.
Pois é. Então... Uma equipa da Universidade da Califórnia veio agora dizer ao mundo que há uma propriedade nas uvas vermelhas, nas escuras, pronto, que pode interferir com a forma como o nosso corpo absorve e metaboliza o álcool. Então, essa propriedade é um antioxidante de seu nome, não sei se vou dizer isto bem, mas é quercetina, parece-me.
Quercetina, bom,
foi dito com confiança, por isso vamos acreditar.
Foi, não é? Portanto, passam a vida a dizer, ai, temos de consumir antioxidantes, fazem maravilhas à pele, nhanhanhã. Agora, ficamos a saber que também dá umas valentes sacas, não é? Portanto, dão com uma mão, tiram com a outra. Então, quanto mais expostas estiverem ao sol, as uvas, não é? Mais quercetina elas produzem. Maneiras que nós temos de começar a escolher vinhos de zonas mais frias, tipo da Lapónia, portanto.
Será
que é bom? Vinho da Lapónia?
Pois.
Não sei.
Mas é um teste.
Não sou grande consumidora de vinho, não sei. Bom, ao que parece, vinhos mais caros dão mais dores de cabeça do que vinhos baratos. Hã?
Pronto.
Portanto, esta parte é boa, não é? Porque agora, quando formos jantar à casa de alguém e aparecermos só com um pacote de vinho tinto,
vinho culinário está a andar.
Sim, vamos dizer, olha, não, é mesmo assim. É, eu ia trazer um barca velha de 700 euros, mas li que dá muita dor de cabeça, então trouxe este mais baratuxo, não é? Quem é que pensa na vossa saúde? Bom. Então, um dos pesquisadores da Universidade da Califórnia disse à BBC News que as variedades de uvas mais baratas são cultivadas em vinhas com copas muito grandes e com muitas folhas. Portanto, não recebem tanto sol com uma uva boa, a uva de qualidade. Portanto, porque a uva de qualidade é como se passasse a vida nas Maldivas. Aquilo é sol que não
acaba.
Entretanto, para quem possa já estar aí a pensar nunca mais comer uvas vermelhas na vida, muita calma, porque a quercetina só provoca dores de cabeça quando misturada com álcool.
Okay. Quando podemos não continuar a comer uvas,
sim, uvas.
Tranquilamente.
Mas já sabem, se comerem uvas não bebam. É mais isso. Pronto,
sim.
Tá bom?
Sim, senhora.
Com grinha.
Fica
sem
aqui,
grinha.
Vou apontar.
Eu só como sem grinha.
Sem grinha, exatamente.
E verdes, não é das escuras. Só gosto das verdes sem verdes ou brancas, não sei como é que se chama. Sem grinha. O Val da Rosa, passando a publicidade. Mas se me quiserem patrocinar, estou receptiva.
Por favor, ouçam a Ana.
Bom, olha, vamos terminar com arte.
Conta-nos.
E com pilinhas. Eu achei que era um bom tema, Natalício.
Finalmente temos pilinhas.
Eu não sei se vocês são grandes apreciadores de arte, não de pilinhas, neste caso.
Okay.
Não.
Pronto,
são grandes apreciadores e críticos de arte. Eu assim, só olhando para vocês, diria que não
que
são.
Não, não é?
Pronto.
Claro que sim.
Mas mesmo quem não é especialista, provavelmente já reparou que nas obras, sobretudo as mais antigas, as pilinhas são particularmente reduzidas, não é?
Sim,
pensem,
sim,
por
sim.
exemplo, na estátua do David, do Miguel Ângelo, não é? Aquilo é muito desproporcional. Bom, a verdade é que nos últimos séculos a representação de pilinhas no mundo artístico tem crescido. Em tamanho, não é em quantidade. As pilinhas têm vindo a aumentar.
Sim.
O que despertou a atenção de alguns cientistas, porque há sempre gente com demasiado tempo
claro
livre
sim.
entre mãos. Então questionaram-se eles. Será que as pilinhas têm realmente aumentado de tamanho com a passagem do tempo, ou seja, na vida real, as pilinhas estão maiores, ou apenas na forma como elas são representadas nas obras de artes? Então, para poderem dar uma resposta a esta questão tão relevante para o desenvolvimento humano, uma equipa de cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Selçuk, na Turquia, decidiu analisar 232 quadros de 21 países. As obras mais antigas são do século XV, as mais recentes do século XXI. E uma nota relevante, eles só analisaram pilinhas em repouso de homens adultos. Há pessoas com vidas fascinantes.
Mas fazer atenção a este detalhe.
Eu gostava de saber qual é o processo para chegar a esta ideia.
Vamos
Sim,
malta com tempo
não
livre.
Não sei que vocês estão em pulgas para saber sim. as conclusões deste
claro.
Estudo. Portanto,
por favor,
não vos deixo esperar mais. Não é só uma impressão, é uma realidade. A representação das pilinhas no meio artístico manteve-os pequenitos durante séculos, mas notou-se um aumento de tamanho nos séculos do século XX para cá. Tem vindo a aumentar.
Muito
e
bem.
Como é que estas medições foram feitas? Mediram a proporção entre a pilinha e o nariz ou a pilinha e a orelha. Portanto, a proporção seria de 1 se a pilinha tivesse exatamente o mesmo tamanho da orelha, estaria abaixo de 1 caso a pilinha fosse mais pequena e acima de 1 caso fosse maior. E a quantidade de vezes que eu já disse pilinha neste
devia
programa.
Devia estar a fazer uma contagem.
Sim.
Eu acho que nunca tinha acontecido na vida
tinha,
da,
tinha pilinha
da rádio Observador. Ou da rádio. Da rádio,
rádio
em geral.
Em geral.
Pronto. Então, até ao século XXI, até 20, aliás, a proporção andou sempre ali muito perto de 1. Há alguns séculos até abaixo, mas no século XX começou a disparar. Ultrapassou a barreira do 1, foi para 1.2 e no século XXI, para uns robustos, 1.57. Ah, pois é.
É uma subida grande.
Justiça.
A pergunta é, será que as pilinhas cresceram assim tanto nos últimos tempos? Não, não cresceram. Homens, lamento. A maioria dos cientistas desta equipa são urologistas, portanto eles conhecem bem
sabem
o mundo
do que estão
das
a falar,
pilinhas
não é?
Fora do mundo das artes e garantem que não houve nada que as tivesse feito crescer assim do dia para a noite. O que tem havido é um aumento do complexo que muitos homens têm com o tamanho da sua pilinha
certo.
E com a vontade de fazerem cirurgias de aumento, pronto. E pode ser precisamente isto que tem vindo a fazer com que as pilinhas na arte estejam a crescer. É um reflexo daquilo que muitos homens gostariam de ter, mas muito longe da realidade. São os cientistas que dizem, não eu. André, sendo-te a única pessoa neste estudo,
estás
que,
em minoria.
À partida tem,
não
que
grande...
tem uma pilinha, não sei se queres acrescentar alguma coisa que nos possa...
Não tenho grandes complexos, só tenho medo como é que vão ser as estátuas no
século XXVII.
Sim, no
não
século
é?
XXVII eu acho que
não
vamos...
haverá espaço
não
para
haverá
armazenar.
Espaço, eles vão ter de ser muito grandes para caber lá as estátuas todas.
Pronto, olha, e é assim com este tema tão bonito que terminámos.
Foi a melhor maneira, talvez, de fechar
não
este
foi.
Programa.
Pronto, vocês vão passar,
Natal,
vão passar a apreciar a arte com outros olhos.
Sim.
E levem réguas também. Agora, quando forem.
Um esquadro, um transferidor, leve tudo, o kit completo.
Quando forem ao Museu de Arte Antiga, já vão munidos.
Ai,
munidos.
Sempre. Ana, muito obrigada.
Ai, obrigada, gostei de teres passado
muito rápido.
É sempre, passa sempre a
correr.
A voar.
Um beijinho e até para a semana.
Até para a semana.
Está feito.